Falando de Livros.
Acredito que todo mundo já tenha ouvido pelo menos um trecho desse poema que diz o seguinte: Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Essa é a primeira estrofe de Versos Íntimos, um dos poemas mais conhecidos de Augusto dos Anjos, que tem o célebre trecho que diz: A mão que afaga é a mesma que apedreja. Esse poema foi parar, inclusive, em uma novela das oito. O senhor Carlos Vereza, o ator, costumava declamar isso sempre, o personagem dele. Não vou me lembrar que novela era, acho que De Corpo e Alma, uma coisa assim. Enfim, Augusto dos Anjos, o poeta, considerado um dos mais críticos de sua época, publicou apenas um livro, chamado Eu. Isso foi em 1912. Na data do centenário de sua morte, o Circuito Literário Praça da Liberdade traz uma homenagem ao poeta paraibano com a mesa Augusto dos Anjos, 100 anos de morte e vida nordestina. A gente vai conversar agora aqui ao vivo com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, crítico literário e também um dos debatedores da mesa, o Sérgio Alcides. Bom dia para você, Sérgio.
Bom dia.
Bom, eu comecei citando esse poema aqui, como eu falei, ele ficou tão pop ao ponto de parar em uma novela das oito da Globo, né?
Sim.
E o incrível é que é um poema doloroso, né, na verdade.
Isso.
É. Fala pra gente quem é esse personagem, Augusto dos Anjos.
Na verdade, a obra inteira do Augusto dos Anjos é muito dolorosa. Ele combina uma obsessão pela morte com um interesse por biologia, teoria da evolução. E dentro desse espírito de uma grande inquietação a respeito de problemas metafísicos, né, que acontece com o sujeito, né, com o eu, né, diante dessa espécie de máquina implacável da natureza que conduz os seres vivos à morte, né. Na verdade, o Augusto dos Anjos está o tempo todo pensando, né, nessa ideia de que a natureza se renova. Então, o nosso corpo, as células do nosso corpo, depois dele se desintegrar, essas células vão reingressar no processo de vida, mas a consciência do indivíduo não, né? A consciência do indivíduo não tem volta. Então, é disso que trata ele. Por um outro lado, apesar desse aspecto muito negativo, mórbido, escatológico, tem muito humor também, né? Então, esse poema, né, que você citou, que é maravilhoso, muito, muito sério mesmo, ele mostra mais esse lado da dureza, né, das relações humanas, né, dos fatos mais duros da vida. Mas também tem muito humor. Humor também é macabro, mas ele está lá.
Entendo. E me fala, nessa mesa, em homenagem a Augusto dos Anjos, 100 anos de morte e vida nordestina, vocês vão falar, evidentemente, desses lados, desses dois lados que você citou, né? Tem a morbidez e tem também o humor. Mas o que mais que vocês vão discutir a respeito do Augusto dos Anjos?
Bom, eu vou tentar tocar um pouco no aspecto da modernidade da poesia do Augusto dos Anjos, né? Eu pretendo falar um pouco sobre esse interesse dele por biologia, teoria da evolução, que era um assunto na época dele da ordem do dia, né? Muito novo, ainda é até hoje, você sabe, né? E ele tentou incorporar a poesia de uma maneira muito audaciosa. E jogando com esses dois lados que eu falei, o lado pessimista, mas também o lado humorístico, né? Ele tira os dois efeitos desse mesmo material, esse mesmo interesse pela ciência, pela última ponta da ciência biológica do tempo dele, né? Que ele procurava se informar sobre esse assunto, né? Muito obsessivamente.
Bom, me fala dos temas, dos textos deles, assim, fora esses dois que a gente citou, assim, fora o mais óbvio e tudo, que outros temas ele costumava trabalhar nos textos dele?
Olha, ele como você disse, ele publicou apenas um livro em vida, né, esse livro chamado Eu. E depois, quando ele já tinha morrido, os amigos reuniram uns poemas que ele deixou inéditos. E aí surgiu uma segunda edição que depois passou a ser editada com o título de Eu e Outras Poesias. E tem ali muitos poemas que são ultra apreciados pelo público. Ele é um dos poetas mais queridos dos leitores de poesia no Brasil desde pelo menos a década de 20. É muito reeditado, né? Nunca faltam edições boas, né? Então tem muito que é Noite de um Visionário, Mistérios de um Fósforo, A Ilha de Cipango, Budismo Moderno. O Augusto dos Anjos se interessava muito também por filosofias orientais, né? E parece que era uma figura muito engraçada também. Ele dava aula particular para estudantes que queriam ingressar na universidade, e um desses estudantes conta que ele recebia o rapaz na casa dele para dar aula numa posição assim de yoga, para dar aula. Então, é uma figura muito curiosa. E então há muitos poemas conhecidos. Esse mesmo que você cita, que certamente é o mais conhecido, ele não é só na novela que ele apareceu, não. Ele aparece também naquele importante filme do Glauber Rocha, Terra em Transe. É um dos assuntos desse filme é esse aspecto da decepção, né, com quem a gente ama, às vezes, a mesma que a presa e tal. E tem um outro poema dele, chamado Vandalismo, que é também um soneto, um poema também curto, muito bonito, que é, o primeiro verso, se não me engano, é Meu Coração Tem Catedrais Imensas. Esse poema também é muito conhecido, e depois, nos anos 70, talvez você conheça uma canção do João Bosco e do Aldir Blanc, chamada Vandalismo, que é uma espécie de paródia desse poema.
Olha só.
E que o Aldir Blanc, que é um maravilhoso letrista, ele também é um grande poeta, né? Ele pega verso por verso o poema do Augusto dos Anjos e adapta para uma realidade de uma vida da malandragem do Rio de Janeiro. E quem escuta a música reconhece que ele está fazendo essa brincadeira com o soneto do Augusto dos Anjos, né?
Que
então,
barato.
Meu coração tem catedrais imensas, gira na canção Meu Coração Tem Botiquins Imundos. E por aí vai, né?
Que fantástico. Conectando os pontos aqui. Então, são 9 horas e 45 minutos. Eu estou conversando aqui com o professor da Faculdade de Letras do UFMG, crítico literário e também um dos debatedores da mesa, que se chama Augusto dos Anjos, 100 anos da morte e vida nordestina. Sérgio, o Augusto dos Anjos, é possível localizar a obra dele em algum tipo de escola literária? É possível?
Esse é um dos assuntos mais interessantes a respeito dele, porque ele é absolutamente inclassificável. Uma polêmica que não acaba mais, né, a respeito de onde encaixar ele. E eu, pessoalmente, não simpatizo nada com essa tendência a procurar remeter cada autor necessariamente a alguma escola de época específica, né? Porque eu acho que, às vezes, a preocupação em rotular, classificar um artista, um poeta, nos faz esquecer do mais importante, que é a relação com a obra dele e não com os nossos conceitos prévios, né? Acerca de estilos, etc. E eu gosto justamente de aproveitar o caso do Augusto dos Anjos para mostrar como esses parâmetros exteriores de estilos de época muitas vezes não servem para nada. E no caso dele, fracassam completamente, né? Porque ele escreveu numa época no Brasil em que havia duas escolas de poesia dominantes. O parnasianismo, que tinha muito sucesso, muito êxito de público, muito prestígio social, e o simbolismo, que era mais maldito, né? Mais uma coisa mais de grupos de iniciados, né? E é totalmente impossível remeter esse poeta a ambas essas escolas, sabe? Nenhuma dessas escolas. Ele não se encaixa bem em nenhum lugar, embora ele recolha elementos de ambas também, sabe? Então é um caso interessantíssimo. Agora, há uma outra questão que se envolve nisso, é que esse interesse dele pela ciência, pela biologia, fez com que ele usasse na poesia o vocabulário estranhíssimo dos biólogos, né? Então também criou um pouco para ele um recorte chamado de poesia científica, que já havia uns outros poetas antes que poderiam ser encaixados também nesse recorte. Então tem gente que classifica o Augusto dos Anjos como poesia científica, mas isso também é, a meu ver, equivocado, porque ele não almeja fazer na sua poesia uma exaltação da ciência, nem muito menos ser um cientista que escreve em versos, né? É uma apropriação irônica do vocabulário da biologia, sabe? É você fazer uma poesia renovada com palavras totalmente estranhas, como epigênese, encéfalo, mitocôndria, esse tipo de palavra, né, que na poesia ganha um efeito muito impressionante para o leitor, às vezes perturbador e às vezes humorístico também.
Entendo, e mantenha o texto sempre atual, né?
Muito, muito mesmo.
E, Sérgio, é o seguinte, acho que o melhor de tudo é que as pessoas procurem a obra do Augusto dos Anjos e leiam os textos, né? Ao invés de tentar localizá-la em qualquer que seja a escola, né? Acho que a parte mais importante é essa. E também participar dessa mesa. Quem quiser pode participar. Como é que vai funcionar?
Muito bom.
É isso mesmo? Quem quiser pode ir lá assistir tudo?
É aberto, né? Vai ser no auditório lá da Biblioteca Pública. E espero que tenha bastante gente, né? E a gente vai fazer uma conversa, na verdade, né? Espero que não seja uma coisa, uma aula sobre o Augusto dos Anjos, nada disso. É conversar sobre um poeta que nós adoramos, né? E que tenho certeza que uma grande parte do público também adora, e outra parte do público está interessada em conhecer, vai ser bem-vinda lá para participar dessa conversa, poder depois debater com a gente e tudo, e vai ser muito bom, eu acho.
Com certeza. Sérgio Alcides, muito obrigado por conversar com a gente aqui na UFMG.
Obrigado a você. Um bom dia para você, para os ouvintes da rádio, e adorei participar.
Muito obrigado e boa sorte lá hoje. Bom papo.
Valeu.
A gente conversou aqui então com o Sérgio Alcides, que é professor da Faculdade de Letras da UFMG, crítico literário e um dos debatedores dessa mesa que vai acontecer hoje. Augusto dos Anjos, 100 anos de morte e vida nordestina. Se é que alguém ainda não conhece, eu vou encerrar essa nossa parte de entrevista aqui lendo versos íntimos na íntegra. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem, que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Uau! Então, olha só, para quem quiser participar da mesa, participar do debate, desse bate-papo, vai ser hoje às 15h no Teatro da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, que fica na Praça da Liberdade, número 21. Essa iniciativa integra a programação do Circuito Literário Praça da Liberdade. Outras informações, circuitoculturalliberdade.com.br. circuitoculturalliberdade.com.br.
Falando de livros.